Muito boa tarde. Vamos então passar agora ao próximo painel, o painel onde vamos ouvir, no fundo, os deputados, a opinião dos deputados sobre se é necessária ou não uma mudança na legislação antidiscriminação do VIH. Falta ainda a deputada Isabel Galrissareto do CDS-PP, que deve estar a chegar. Temos também uma outra baixa, que é a deputada dos Verdes e Luísa Apolónia, que está adoentada e, portanto, desejamos-lhe as melhoras. Mas vamos começar então este painel com o Pedro Silvério Marques, que nos trará aqui algumas recomendações ou as recomendações que entende necessárias para a alteração desta lei.
Está aqui. Muito obrigado, para não demorar mais tempo. Estamos a falar essencialmente.
Tem que ligar o microfone.
Está ligado. Pelo menos está com a luz encarnada. Está. Muito obrigado. O enquadramento legislativo, basicamente, portanto, sai do. Não está ali no. No. Quatro. Basicamente, vem do artigo 13º, que já referimos aqui, que dá a mesma igualdade a todas as pessoas perante a lei e os problemas técnicos. Espero que não seja discriminação em relação aos aspectos legais. Já está. Todos os cidadãos são iguais perante a lei. No entanto, a deficiência por estado, ou o estado de saúde não é considerado nas razões que estão elencadas como proibidas de ser utilizadas para discriminar as pessoas. No entanto, quer no espírito, quer na lei de uma série de declarações internacionais nesta área do VIH, é muito claro e está bem estatuído que a discriminação por razões de saúde é ilegal, é contra os direitos das pessoas, é discriminatória. E declarações que Portugal subscreveu desde a primeira declaração da Assembleia Geral da ONU em 2000, já não me lembro, por aí fora, nas várias e sucessivas atualizações, Dublin, etc. A legislação específica sobre discriminação, tipificando o que são os atos discriminatórios, é a Lei 46 de 2006, que na sua gênese se dirigia, sobretudo, às razões à discriminação por deficiência física ou mental. Com o Grupo Parlamentar de Saúde, na altura, com os vários grupos parlamentares, com a Comissão Parlamentar de Saúde, na altura, e os vários grupos parlamentares, conseguiu-se incluir uma alínea em que se equiparava também, ou estendia a aplicação da lei, aquilo que na altura se designou por pessoas com risco agravado de saúde, independentemente do padrinho da expressão, considero que hoje precisa de ser revista. Não havia até agora, no entanto, nenhuma base de evidência que nos permitisse, para além da nossa sensibilidade, fazer críticas à lei e apresentar propostas de solução. Neste momento, eu penso que é possível e, atendendo, além da legislação, à informação que nos é disponibilizada, e que é disponibilizada através do INR, Instituto Nacional para a Reabilitação, que deve centralizar toda a informação dos departamentos em que são abertos processos de investigação, o número que temos de informação, já vimos isto ao princípio, é muitíssimo baixo. Aqui nós temos, salvo erro, 1.400 episódios de discriminação e o INR só reportaram 136 no ano de 2012, que é o último relatório que existe. São os números que estão aí. 131, não é 136. No próprio Centro Antidiscriminação, nós temos uma média de 25 queixas por ano, embora seja uma percentagem maior das queixas que estão relacionadas com o VIH, que não são as mil e tal, são 400 ou qualquer coisa, de qualquer maneira é um número muito baixo. Portanto, não há informação sobre o que é que se passa no país. As principais insuficiências que nós encontramos na lei, e nomeadamente a partir da leitura destes dados, é que a expressão pessoas com risco agravado de saúde reforça a ideia da estigmatização destas pessoas. Em vez disso, propomos que, já vêm as propostas, não é agora. A tipificação dos casos de discriminação que está na lei não contempla a discriminação em ambiente social, familiar e social em geral. Tem em situações específicas do ensino, do acesso aos seguros, a empréstimos bancários, à habitação, etc. Mas aquela que nos parece, segundo os dados, das mais importantes, que é a exclusão social, familiar ou social em geral, das relações sociais, não está contemplada e, portanto, isto tinha de qualquer forma de ser contemplado. Não há uma sanção aplicada aos serviços públicos que não cumpram as suas obrigações de envio de informação para o INR. Não existem mecanismos de controle da aplicação da lei, independente da própria estrutura em que o ato discriminatório é denunciado. As investigações são internas, os processos de averiguação, as entidades reguladoras, tirando raras e honrosas exceções, não atuam para fiscalizar o andamento desses processos. A maior parte dos processos são feitos daqueles que nós nos queixamos e que seguimos o andamento. São feitos internamente, nos hospitais, nas empresas, nas associações, nas IPSS, onde há muita discriminação também. São feitos sem ouvir o queixoso, que é uma coisa, eu não sou jurista, mas acho que o não ouvir o queixoso é dramático. São, por vezes, a reação, muitas vezes, a uma denúncia é uma ameaça de queixa por difamação e não a averiguação do facto, e isto tem que ser controlado. Como é que, quando é denunciado um caso, e vai sempre cópia para o Ministro, para o Secretário de Estado e para o INR, está na lei, depois acabam todos no INR, com certeza, como é que isto é controlado o andamento do processo? Não existe, a lei é omissa. Não há orientações que definam a uniformidade de critérios na apreciação das denúncias. Se nós apresentamos uma queixa na PSP, por exemplo, dizem-nos, isto é muito difícil, não vale a pena, esqueça lá e tal, resolva lá o problema e decida. Se apresentamos na Procuradoria da República, isto não é um crime público, é uma contraordenação, é com a PSP, não é connosco. A PSP já disse o contrário. E não há orientações claras de quem são as entidades que devem ou podem receber estas queixas, para além das próprias entidades em que se verificou o ato discriminatório. Por outro lado, não existe divulgação suficiente e continuada e de uma forma consistente para os públicos-alvo dos direitos de igualdade que lhes são reconhecidos por lei. Pode ser caricatura, mas o INR publicou uns folhetos sobre a aplicação da lei muito interessantes, que distribui parcimoniosamente, isto é o fim do dia, aos dois e dois, porque não tenho dinheiro para mandar imprimir mais. Eu percebo, são outro tipo de restrições que existem, mas isto é importante demais para ficar condicionado à sua distribuição e não haver outros programas nacionais em que isto seja importante e que possam colaborar na distribuição e na publicação destes elementos. A população, assim como acontece na população em geral, as pessoas com VIH também têm muita falta de informação sobre os direitos que lhes assistem e os meios que existem para a sua defesa. E, portanto, queixam-se pouco. A queixa não aparece, até porque as pessoas não sabem que têm direito a qualquer coisa. Já falei há pouco dos resultados do estudo Awareness, em que uma parte significativa das pessoas acham que a empresa tem todo o direito de fazer testes aos seus trabalhadores. Isto é de uma ignorância atroz dos direitos que têm. Portanto, o relatório do INR não tem conteúdo útil. Se olharem para o relatório, é extremamente enxuto. As queixas vêm apresentadas por discriminação, mas não têm as causas da discriminação. Discriminação conforme está na lei. A linha 4, artigo 2, a linha A, B, C, D e tal. Artigo 5, a linha A, B, C, número 2, a linha A. Agora, nem sequer está lá a descrição do que é. Quem conhece a lei sabe o que é. Quem não conhece é chinês. E não tem nem as causas, nem podemos saber qual é a decisão, porque diz-nos que foram apresentados 131 casos, 17 foram reencaminhados, 20 estão suspensos e 91 foram arquivados. Mas não diz se foram arquivados. Como, porquê e com que resposta? Podem ter sido arquivados porque foram considerados improcedentes, podem ter sido arquivados porque chegou-se ao fim do processo de averiguações e aquilo não era verdade, ou foram arquivados dando satisfação ao queixoso, não sabemos. Portanto, dizer que foram arquivados parece mal. Não existe menção às sanções que tenham sido aplicadas. E desconhece o teor do parecer do INR, se é que os emitiu, que é obrigatório sempre que estejam em causa. Processos de inquérito instaurados pela administração pública. Ora, nós já fizemos alguns que foram instaurados pela administração pública, eu não conheço o parecer do INR, que é um parecer que a lei diz que é obrigatório. Não é vinculativo, mas é obrigatório. Não conheço. E não sei onde é que se pode encontrar. Portanto, não há transparência, pelo menos, nestes processos. Isto é como o INR apresenta os casos, a linha A, B e C, 1, 2, 6, 4, não sei o quê, não sabíamos mais nada, por acaso tem lá a descrição do que é a linha, eu estava a dizer que não tinha, e isto é a situação dos processos, 131 apresentados, 24 foram reencaminhados, também não sabe o que é, 16 estão em curso e 91 arquivados. Se tiram daqui alguma conclusão, dava-lhes um doce, mas eu não tiro, e tenho acompanhado isto desde 2007, que é quando começaram a sair estes relatórios. Portanto, o que é que, na minha modesta opinião, tinha que ser revisto? Para já a designação da lei. Acho que deve deixar de ter o termo existência de um risco agravado de saúde e, por isso, simplesmente discriminar em função do estado de saúde. Depois rever o articulado, sobretudo do artigo 1, 7 e 15º, alterar a expressão razão de deficiência por deficiência física, mental e do estado de saúde. Incluir na linha A do artigo 3º, isto está costurado, quando se fala, além do objeto menos favorável, do tratamento menos favorável, a expressão ameaça, insulto, aviltado por motivos de deficiência física, mental e estado de saúde. Portanto, incluir também a tal discriminação social. Referindo nas linhas H e J a discriminação em ambiente familiar ou social, atualizar a entidade responsável por isto, que ainda está o Conselho Nacional para a Reabilitação e Integração das Pessoas com Deficiência, que já foi extinta há muitos anos, ainda é o que está na lei, definir no capítulo 4 o regime sancionatório para quem não cumpre os deveres de comunicação à entidade responsável ou de instauração de processo de averiguações, rever o decreto 34 de 2007 que regulamenta a lei e promover uma ampla e eficaz divulgação da lei, dos direitos nela reconhecidos e da caracterização das situações de discriminação. E esta era a minha contribuição para este tema. Muito obrigado.
Agradeço então o contributo e as recomendações aqui do Dr. Pedro Silveira Marques. Damos as boas-vindas também à deputada do CDS-PP, Isabel Garrissa Neto, que já está connosco na mesa. E vamos começar o debate, como habitualmente, pela ordem da representação parlamentar, começando aqui pelo PSD, com o Ricardo Batista Leite, ele que é também coordenador do Grupo de Trabalho de Acompanhamento da Problemática do VIH-Sida. Perante o que ouvimos aqui do Pedro Silveira Marques, o que lhe pergunto é para que é que serve esta lei e que papel têm os deputados na monitorização das leis que são feitas nesta casa, porque, pelos vistos, há muitos problemas.
Muito obrigado, Bernardo, e também pela disponibilidade para vir moderar este debate e por este serviço público. E antes de responder diretamente, tenho que só agradecer ao Pedro Silvério Marques, que só hoje falou mais no Parlamento do que muitos deputados numa legislatura inteira, e portanto temos que lhe agradecer que de facto foi fruto do seu trabalho que esta conferência foi possível. O papel do legislador é de aprovar as leis e depois fiscalizar a sua implementação, mas vamos entrar mais em pormenores ao longo deste debate. De facto, aquilo que a Alice da OIT nos dizia é que o estigma, ou o combate ao estigma pode ser o catalisador para, de facto, conseguirmos combater as outras frentes e os nossos outros objetivos no combate à infecção por VIH, porque se não combatermos o estigma, não conseguimos combater as novas infecções associadas ao VIH, se não combatermos o estigma, não conseguimos evitar as mortes associadas ao VIH. E, como sabem, eu, para além de assumir estas funções, atualmente sou médico e terminei o curso de medicina profundamente ignorante. E olhando para trás, é que eu posso dizer. Eu lembro-me quando entrei na especialidade de infecciologia e participei na primeira consulta com um transgénero, foi logo a primeira consulta que eu tive, que profissionalmente fazia espetáculos. Eu lembro-me da quantidade de preconceitos que eu sentia interiormente ao abordar aquela pessoa. E o que demonstra que aquilo que hoje tanto se falou sobre a ignorância não é a ignorância dos livros. É muito mais profundo do que isto, é um sentido de cidadania, de sabermos estar em comunidade e na sociedade. E, portanto, até com base nessa minha experiência pessoal e partindo dela, é que eu me tenho batido tanto pela educação para a cidadania, para a saúde e educação sexual, porque só através dessa profunda mudança cultural, que, embora o Luís Mendão esteja sempre a dizer que não é no tempo dele, mas eu acredito que temos de começar há algum tempo, e só com essa profunda mudança cultural é que a discriminação e o estigma, por melhor que sejam as leis, vai acontecer. Mas, como vimos aqui, temos uma Constituição que proíbe a discriminação, temos uma lei genericamente abrangente, mas que também sabemos que muitas vezes ineficaz, e que, no caso do VIH, resulta muito, como eu falei hoje na abertura, da discriminação cumulativa associada ao VIH. Portanto, normalmente a infecção por VIH acumula-se depois, muitas vezes temos cada vez mais mulheres infectadas, portanto, a desigualdade de género associada. Muitas vezes são homens que fazem sexo com homens e homossexuais, e, portanto, há discriminação associada à homossexualidade. Os utilizadores de drogas, os migrantes, as minorias étnicas, os reclusos, e são nestas populações onde temos a maior prevalência e incidência da infecção. E, portanto, a discriminação acaba por ter múltiplos níveis que agravam e que tornam este fenómeno ainda mais grave. O Dr. Francisco Jorge tocou hoje, o Diretor-Geral da Saúde, é algo que eu considero muito importante, que diz respeito à forma como abordamos a infecção ao longo dos últimos anos, em que referia que, se calhar, olhando para trás, foi um erro termos abordado sempre a infecção de uma forma tão vertical, tão isolada. Se calhar isso agravou o próprio estigma, quando associado a isso temos as infecções sexualmente transmissíveis e outras infecções igualmente graves e que se calhar deveriam ter sido abordadas de uma forma muito mais abrangente. Mas indiretamente àquilo que foi apresentado até pelo Pedro Silvério Marques, diz respeito à Lei 46/2006, que tipificou atos discriminatórios e classificou até como contra-ordenações, e o Pedro apresentou aqui uma série de recomendações. Eu penso que é importante que, depois deste debate e ouvir todos os grupos parlamentares e depois do dia de hoje, percebermos que temos que fazer algo, em sede parlamentar, a meu ver, é uma opinião pessoal, mas temos que fazer algo também junto à sociedade civil e penso que da parte do António Diniz, enquanto programa, também há uma percepção que a nível governamental também é algo que tem que ser feito. No que diz respeito àquilo que podemos fazer, fruto da fiscalização que é a missão dos deputados, e que passa também por organizar reuniões destas para analisarmos as leis em funcionamento e percebermos o que é que podemos melhorar, claramente eu concordo com algumas coisas que foram propostas e que destaco. A questão do Instituto Nacional de Reabilitação, quem olha para o nome nunca imagina que de facto lida com discriminação. E portanto, logo aí, acho que é um ponto muito claro e que facilmente, eu penso que poderá gerar consensos. Por outro lado, a informação que é obrigatório o INR apresentar anualmente, claramente apresenta informação muito escassa e, sobretudo, pouco útil. Porque o que se pretende com estes relatórios anuais não é o cumprimento da lei. O que se pretende é podermos melhorar o procedimento quer governamental, depois nós, em termos legislativos, percebermos se há mudanças que têm que ser feitas, porque as leis não podem ser estanques, têm que se adaptar à evolução da sociedade. E no caso do VIH, muito tem mudado ao longo destes últimos 30 anos. Assim como temos que compreender o andamento dos processos, o facto de os publicitar, para que todos nós saibamos de uma forma transparente o que é que está a acontecer com cada uma das queixas que são apresentadas, é também, por si só, uma forma de sensibilização da sociedade de que a sua ação de apresentar uma queixa tem consequência e também sensibiliza as entidades. Por outro lado, a designação da lei que proíbe e pune a discriminação em razão da deficiência e da existência de risco agravado de saúde foi algo até resultante, como o Pedro disse, do esforço da sociedade civil, mas que claramente foi contraproducente. E, portanto, há que reconhecer esse erro e concordo com a proposta da deficiência física, mental e do estado de saúde a nível da legislação. Depois foram apresentadas outras alterações, enfim, com base nessa alteração da designação que possa ser incluído na legislação a questão da ameaça do insulto por motivos de deficiência física, mental e de estado de saúde, portanto, uma clarificação que é fundamental. Parece-me extremamente importante, até pelos resultados que vimos hoje na abertura da conferência sobre o papel do estigma e da discriminação na sociedade em geral e no seio familiar, que haja uma referência clara à discriminação em ambiente familiar ou social. A atual lei ainda faz referência ao extinto Conselho Nacional para a Reabilitação e Integração de Pessoas com Deficiência. É uma inércia da parte da Assembleia da República que não é aceitável e, portanto, deve ser rapidamente corrigido. Assim como concordo com a publicitação, na sequência daquilo que eu já afirmei, dos pareceres obrigatórios, embora não sejam vinculativos pelo papel de consciencialização que têm, a extensão dessa obrigatoriedade para todos os processos, não só da administração pública, mas também das entidades privadas. Também me revejo que o relatório anual apresentado seja, de facto, muito melhor do ponto de vista da qualidade dos dados para que possamos agir, quer na clarificação sobre as causas da discriminação, dos tipos de discriminação, subdividindo essa tipificação, que seja claro as várias entidades envolvidas na análise da queixa, desde a entidade que visada na queixa à entidade que instruiu o processo por aí fora, assim como deve ser claro os sentidos dos pareceres e as razões para o seu eventual arquivamento. Há apenas uma proposta que me deixa algumas dúvidas, que é a criação de um regime sancionatório para quem não cumpre os seus deveres. Não sei se este é necessariamente o caminho, penso que o debate será útil para discutirmos isso e naturalmente temos de rever a lei que regulamenta tudo isto. Por fim, o Pedro Silvério Marques propõe a ampla e eficaz divulgação da lei. Hoje soubemos que a Plataforma Laboral, em conjunto com a Direção-Geral da Saúde, vão proceder a formação específica para juízes sobre estas matérias, e isso é algo que eu considero extremamente importante, foi reforçado até pela Alice da OIT, e que claramente vai ao encontro dos maiores casos de discriminação que temos visto. Há o caso clássico que eu já referi hoje, de despedimento de um cozinheiro porque era seropositivo, que é inaceitável. E, portanto, essa divulgação da lei, que é uma boa lei, reconhecida até pelas pessoas internacionais que estiveram aqui, da ONU, SIDA, da GNP+, que estiveram aqui e que reafirmaram o facto de Portugal ser vanguardista, de facto, nas leis antidiscriminação, há que a garantir que essas leis possam ser amplamente e eficazmente implementadas no terreno. Isso exige que todos aqueles envolvidos na cadeia e no fluxo em que a discriminação ocorre tenham a formação adequada e este estudo Stigma Index ajuda-nos a compreender um pouco melhor, a desvendar um pouco onde é que podemos atuar do ponto de vista formativo, sem esquecer aquilo com que comecei, que é combatermos a iliteracia que existe no nosso país através da educação para a cidadania e para a saúde, podendo com isso, através do estigma, catalisarmos o combate às novas infecções e combatermos as novas mortes por VIH. Obrigado.
Bom, a deputada socialista Elsa Paes tomou aqui muitas notas. Vi que torceu o nariz quando aqui o deputado Ricardo Batista Leite falou na mudar, por exemplo, o nome do Instituto Nacional de o INR. Falou também na história do regime sancionatório, que percebi que tem algumas dúvidas. O que é que acha desta lei, das propostas de alteração colocadas aqui em cima da mesa?
Muito obrigada, Bernardo Ferrão. Mais uma vez, boa tarde a todos e a todas. Eu gostaria, antes de entrar propriamente na resposta às perguntas que me colocou, de salientar mais uma vez a importância de uma conferência destas, porque ela, de facto, chama a nossa atenção para a necessidade de promovermos uma atitude de responsabilização, de cidadania e de não discriminação, cumprindo deste modo um dos princípios basilares pelos quais se deve orientar no Estado de Direito, que é a promoção dos direitos humanos e de uma sociedade inclusiva. Hoje aqui já muita coisa se disse, deu-se conta de muitos avanços e muito significativos em Portugal no que diz respeito ao combate de VIH-Sida e VIH e Sida, não é assim? Já aprendi hoje aqui muito. E também à promoção dos direitos humanos, que sim, não posso deixar de relacionar a questão do estigma com a promoção dos direitos humanos. Não se pode combater o estigma, o preconceito, o estereótipo, se nós não promovemos os direitos humanos. E, portanto, as duas questões e uma educação para a cidadania estão intimamente relacionadas. E, portanto, eu gostaria de salientar este percurso que tem vindo a ser feito, mas também, obviamente, não deixar de sublinhar o caminho que ainda temos que fazer. Não só em termos do aperfeiçoamento da legislação, pese embora a legislação existente, temos que reconhecer o seu mérito, com algumas imperfeições, como todas as legislações, como todas as leis têm, dado que as realidades vão evoluindo e as leis, ao fim de algum tempo, já não se adequam a essa realidade e, por vezes, nem são perspectivadas em função de algo que depois a realidade vem provar como sendo útil para que aquela lei também se aplique a essa situação específica, que acho que foi o caso desta lei. Esta lei foi muito concebida para a realidade das deficiências e está agora também a ser aplicada no caso das questões relacionadas com estas questões relacionadas com o VIH-Sida. Portanto, eu acho que a lei precisa de ser... Eu acho que as leis não fazem tudo. As leis fazem alguma coisa, mas, embora sendo importantes, nunca são suficientes para mudar uma realidade. E, portanto, nesse aspecto, elas precisam de ser monitorizadas, precisam de ser avaliadas e precisam de ser repensadas. E, portanto, o espaço da Assembleia da República também é um espaço onde esta monitorização e esta avaliação das leis deve fazer-se para que sejam introduzidas melhorias significativas.
Agora deixa-me perguntar qual é que é a sua avaliação, então, desta lei da monitorização que tem sido feita.
Eu confesso que não tenho um estudo aprofundado relativamente a esta lei específica e, por isso, todas as leituras que têm sido apresentadas, eu associo-me a elas, embora devamos avançar para uma monitorização mais rigorosa e para uma discussão em sede de comissão, onde as coisas podem ser bastante mais aprofundadas. De todo modo, eu gostaria também de dizer que há um grande desconhecimento da lei. E há um grande desconhecimento das leis, não só por parte dos profissionais, ao mais diverso nível das diversas intervenções, da saúde, da educação, do trabalho, como também por parte dos atores que são portadores de determinadas características, nomeadamente as pessoas com VIH-Sida, nem todas conhecem os seus direitos, e como por parte da sociedade em geral. Portanto, há aqui como que, pese embora termos leis, há um déficit de cidadania, quer no conhecimento dos direitos, quer depois na aplicação das próprias leis. Há como que uma atitude onde o medo face ao desconhecimento acaba por ter um grande peso, e o medo faz com que nós dividamos as pessoas entre aquelas que são pessoas e aquelas que não veem os seus direitos cumpridos e aplicados. quando nós discriminamos desta forma, estamos a dividir a sociedade em dois grupos e, de facto, esta divisão é uma divisão que vai contra o princípio da promoção dos direitos humanos. E, nesse aspecto, a promoção de uma educação para a cidadania, de uma atitude que promova também a formação dos profissionais, de uma atitude que promova a informação sobre os direitos das pessoas que, num determinado momento das suas vidas, são afetadas por um problema como este, é absolutamente central. Nós temos, a este nível, também não posso deixar de referir o artigo 13º da Constituição e a forma como ele já proíbe a discriminação em função de vários parâmetros, obviamente que se pode sempre também acrescentar o estado de saúde, e por parte do PS haverá abertura quando este tipo de discussão se vier a fazer, mas parece-me, contudo, adaptando uma frase famosa, que já existem todas as leis que impedem a discriminação. Agora só falta mesmo deixarmos de discriminar. Eu acho que o cerne passa muito por aqui. Claro que, ao dizer isto, estou um bocadinho a caricaturar, porque acho que temos que melhorar e aprofundar as leis, mas com as leis que temos, poderíamos discriminar muito menos, poderíamos ter um combate muito mais eficaz à discriminação do que aquele que temos. Portanto, não é a ausência de leis que nos impede de diminuir a nossa atitude discriminatória, são justamente outras questões, e é nesse combate um pouco articulado que também as nossas intervenções se devem situar.
Portanto, se não é um problema de leis, o que lhe pergunto é em que é que o poder político, os deputados, por exemplo, podem ajudar na diminuição dessa discriminação?
Encontros como este são encontros extremamente importantes, porque são encontros que chegam a todo o país. Estamos no canal do Parlamento, esta informação está a ser disseminada e milhares de pessoas estão a ouvir-nos. E ao ouvirem-nos, para já ficam atentos e atentas ao problema. Vão informar-se. E à medida que se dissemina a informação, também se diminui o estigma. Eu já trabalhei em várias áreas onde as questões do estigma também se colocavam de uma forma particularmente forte. E o que me foi dando, aquilo de que me fui apercebendo é que quanto mais falamos sobre as coisas, mais aumenta o conhecimento relativamente a elas e mais se reforça uma certa consciência coletiva de que é preciso construirmos uma atitude de não discriminação e uma atitude de inclusão. Portanto, eu acho que momentos destes são momentos extremamente importantes. E a Assembleia da República, e louvo o meu colega Ricardo Batista Leite, como coordenador do Grupo de Trabalho para as Questões do VIH-Sida, o ter promovido este encontro, porque é extremamente importante que momentos destes possam acontecer. Por outro lado, também como parlamentares, obviamente que a nossa missão de fiscalização da lei é uma missão que devemos cumprir, e ao fazer isto também já estamos a cumpri-la, ficamos mais informados para podermos discutir uma revisão desta própria lei. Mas também gostaria de dizer que em Portugal existem mecanismos sancionatórios relativamente a vários tipos de discriminação. Nós temos o QICD, que é um mecanismo sancionatório relativamente às discriminações com base na etnia. Temos a CIT e o ACT, que é um mecanismo de discriminação, a CIT, sobretudo para as discriminações no trabalho com base no género. E temos esta lei cuja aplicação, cuja monitorização está a ser implementada pelo INR. Eu penso que poderia avançar no sentido de, a partir desta lei, também se vir a criar um mecanismo sancionatório com outra eficácia, com uma eficácia mais reforçada do que está contemplado na própria lei.
Elza Paes, deixe-me interrompê-lo, ou pelo menos pedir-lhe que acabe rapidamente, porque temos que passar a palavra para os outros deputados.
Sim, só uma nota final. À Provedoria da Justiça, dado que é um mecanismo, é o nosso ombudsman, que defende os direitos humanos, para a promoção da defesa dos direitos humanos. E, portanto, também é um mecanismo onde todos os cidadãos e cidadãs podem participar relativamente a qualquer tipo de discriminação. E eu não sei se todos estes mecanismos, e gostava de deixar aqui esta alerta, estão a ser devidamente utilizados por todos e por todas nós, nomeadamente pelas pessoas que são vítimas e alvo de discriminação.
Muito bem, fica então...
Só para terminar, esta disseminação do acesso aos direitos, penso que é uma tarefa extremamente importante, e quer a coordenação do VIH-Sida, quer nós também, como deputados e como deputadas, e todos os organismos do Estado e as organizações não-governamentais devem estar envolvidos no sentido de se disseminar a necessidade que existe de informar as pessoas sobre os seus direitos e sobre os mecanismos que já existem em Portugal para fazerem queixa quando eles estão a ser violados.
Agradeço a Elsa Paes e peço desculpa por ter que interromper, porque temos mais três deputados e ainda queremos alargar o debate aqui à assistência. Passo então a palavra para a deputada Isabel Galrice Neto, e porque, como dizia Elsa Paes, o que é importante é falar sobre estes assuntos. O que lhe pergunto é se, chegados a esta altura, é mais importante aperfeiçoar a lei de tal forma que ela quase possa ser emoldurada, porque é uma lei muito bonita, ou é mais importante combater os problemas que existem, como, por exemplo, revela este estudo, que há muitos inquiridos que nem sequer têm hipótese de um tratamento para os dentes, que viram recusados atendimento em serviços de planeamento familiar, etc., etc.
Muito obrigada. Bom, boa tarde a todas, boa tarde a todos e, em primeiro lugar, as minhas desculpas porque cheguei atrasada e porque decorre, de facto, da minha vida pública clínica e atrasei-me para tratar de uma situação de urgência, porque também as existem em cuidados paliativos. E, portanto, queria agradecer à organização, queria dar os parabéns pelo facto de estarmos todos aqui e considero que isto é, de facto, muito positivo e um dos contributos que o Parlamento tem e deve fazer, porque eu tenho batido por isso e vem na linha daquilo que o Bernardo acabou de dizer. Nós temos que abrir o Parlamento às causas de cidadania e as causas de cidadania são política e política de todos os dias. Se há preconceito, que eu acho que também continua a existir, é o de não incluir determinado tipo de preocupações, nomeadamente na área da saúde, como sendo do espectro da política. E gostaria de, se me permitem, de pôr as coisas ao contrário, porque vivemos, em minha opinião também, muito esta dificuldade daquilo que diz respeito a aspectos de cidadania, não ter muitas vezes o eco que deveria ter, não ter a divulgação suficiente, porque isto não é, por exemplo, pelos mídia encarado como aspecto político. Aquilo que diga respeito ao bem comum e ao bem-estar dos portugueses e à sua saúde diz, obviamente, respeito a questões políticas e, nessa medida, devem incluir aspectos de noticiário, aspectos de divulgação, aspectos de informação que aqui já foram amplamente focados e que não devem, do ponto de vista de notícia, ser algo que diz respeito à margem, àquilo que é menor, mas sim àquilo que efetivamente diz respeito aos aspectos centrais. Em bom rigor, e se calhar um bocadinho em estilo provocatório, mas deliberado, parece que estas coisas não competem com outros aspectos que abrem noticiários. É lamentável, porque no dia-a-dia, isto diz respeito ao bem-estar dos portugueses. Portanto, aquilo que precisamos de fazer enquanto Parlamento é, em minha opinião, um caminho paralelo, que é o de zelar por ter leis razoáveis, e parece que esta lei de 2006 não é de todo um produto mal acabado, que, como eu penso que isso é transversal, e é outro aspecto que eu aqui queria sublinhar, que felizmente é possível existirem áreas de consenso no âmbito parlamentar e, portanto, acho que há aspectos da lei que podem ser melhorados, mas com que perspectiva? E queria deixar isto aqui claro. Como também já foi dito pelas minhas colegas e pelo meu colega Ricardo, as leis não mudam tudo, é evidente. E acho que quando fazemos as leis devemos ter a perspectiva de realista de saber o que é que pretendemos atingir. Alguém já aqui disse que, se calhar, não será nesta vida que se verão resultados. Eu penso que é importante termos a noção que por um lado, do caminho percorrido e dos ganhos e de todos nos orgulharmos daquilo que é a nossa cota-parte para essa mudança, mas ao mesmo tempo ter a noção que precisamente aquilo que é a mudança, e de uma forma realista, não vai acontecer ou não acontece porque se fazem leis ou porque se fazem associações ou porque se fazem programas. Também será por isso, mas sabemos que é um processo longo e de uma forma realista tardam anos em existir essas mudanças. Uma coisa é ineludível, quanto mais tarde começarmos, mais tarde teremos resultados. E portanto, se nós queremos, quanto mais não seja, que a próxima geração tenha resultados melhores do que os que temos hoje, nós não temos outra alternativa se não continuar a trabalhar, nem que seja para outros terem resultados. O que nós desejaríamos era que os resultados viessem mais cedo. Eu tenho algumas dúvidas que alguns resultados, nomeadamente de mudanças de comportamento, e é isso que nos dizem também os estudos, aconteçam ao longo de um ano ou dois. Mas tenho a certeza, e haverá seguramente aqui quem acompanhe mais de perto esta problemática, haverá de certeza, quando se olha para há 20 anos atrás ou há 30 anos atrás, mudanças objetivas que aconteceram e há muita gente que se deve orgulhar de ter contribuído para isso. Portanto, eu penso que há aspectos que decorrem da fiscalização da lei, de melhorar aspectos da lei, estamos todos corresponsabilizados a estabelecer consenso, agora há outros aspectos que de facto não se mudam por decreto e por lei, e aí é que temos todos que ser realistas. A Assembleia da República tem um papel nisso? Tem, como já foi dito, divulgando, falando, os deputados falando disto no Parlamento e nas, não só nas comissões, disto e de outras áreas. E deixem-me dizer-vos, porque obviamente o Bernardo colocou um conjunto de situações, aquilo que eu vivo mais de perto é muitas vezes discriminação que ocorre com doentes em fase avançada, tenham eles sida ou outro tipo de doenças, e deixem-me dizer-vos que se existe algum tipo de diferenciação positiva em relação àquilo que é hoje aceito para um doente com cancro avançado ou para os doentes que existem com SIDA, com critérios de receber cuidados paliativos, gostaria aqui, e não de forma provocatória, mas de forma realista, de vos alertar para todos os outros que, não tendo SIDA nem cancro, são alvo de discriminação no final das suas vidas, e portanto eu trabalho com outras situações onde a discriminação é bastante mais elevada. Não é o mal dos outros que nos serve de consolo, mas é importante que não nos aliemos da realidade. E nesta perspectiva queria chamar a atenção para a discriminação que acontece com doentes graves e em fim de vida e no acesso a cuidados de saúde. Portanto, nós falamos de coisas que podem parecer mais simples, como o acesso a consultas de medicina dentária ou de planeamento familiar, e, portanto, há viabilização para se, digamos, no âmbito dos procedimentos da Assembleia ou daquilo que são as obrigações dos deputados sinalizar esses casos. Preocupa-me pessoalmente e pelo conhecimento que tenho, que de facto em relação a situações que muitas vezes também há medo de falar delas, que há o preconceito de não dizer que elas existem, porque é quase como um insucesso falar dos casos que não se curam, e portanto não me sentiria de bem com a minha consciência se não falasse aqui dessas situações em que realmente também existe discriminação. Porquê? Porque as pessoas, e também já foi dito, conhecem pouco os seus direitos, porque os profissionais de saúde precisam de ser também treinados e informados em relação a esta área, e porque todos nós somos corresponsáveis em mudar comportamentos. Para mudar comportamentos é preciso de ter informação, portanto temos que continuar a fazer um esforço em termos de informação e localizar as instituições, os organismos que são mais responsáveis por isso. Portanto, acho que a mudança não acontece por decreto. A legislação é parte do instrumento para a mudança. O problema maior para mudar é permanecer mudado e, portanto, isso exige resiliência de todos. E essa é que é a grande questão, é das pessoas persistirem e persistirem, apesar de às vezes parecer que não surgem resultados. Eu acho que há resultados e que, sem nenhum tipo de, digamos, triunfalismo ufano, achando que já se fez tudo porque sabemos que não se fez, mas também celebrando os triunfos que se têm feito, com a consciência de que se tem que continuar. Acho que é importante.
Muito obrigado, deputada. Passando então agora para a deputada Carla Cruz, do Partido Comunista Português. Eu hoje estava a ver o site do PCP, e procurando as vossas intervenções sobre esta problemática, encontrei algumas perguntas que vocês foram colocando ao Governo. Há aqui uma de junho de 2013, relativa a umas notícias que saíram na altura, sobre o facto de alguns hospitais do Serviço Nacional de Saúde estarem a utilizar as verbas destinadas ao tratamento dos doentes com VIH e SIDA para efetuarem pagamento das despesas correntes de água e luz. Isto porque o orçamento destinado ao tratamento daquela patologia passou a fazer parte do orçamento global dos hospitais. Deixe-me perguntar-lhe se tiveram resposta do Governo relativamente a esta questão e de que forma é que acha que isto piora, de facto, toda a crise que vivemos, piora, de facto, a situação dos doentes.
Eu respondo já à questão que o Bernardo colocou. Deixem-me só, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, agradecer e saudar esta iniciativa. De facto, é muito importante, até porque a Assembleia da República e a Comissão de Saúde se envolveu muito sempre e muito nesta problemática do VIH e SIDA, e julgo que é uma questão muito importante e de relevo estarmos hoje aqui a realizar esta conferência. Relativamente às questões que nos coloca, o Grupo Parlamentar do Partido Comunista tem, de facto, feito um acompanhamento muito de perto. Está cá o professor António Diniz, que sabe muito bem que nós temos feito, de facto, este acompanhamento, porque, de facto, faz parte da competência dos deputados fazer esta fiscalização, fazer esta aplicação, haver a aplicação concreta, real da lei e das políticas que são aplicadas, e de facto fizemos essa e outras questões, e dizemos que de facto essa pergunta que nós fizemos é indissociável das políticas que têm sido seguidas nos últimos anos, e políticas que não podemos deixar de dizer que têm a ver com o subfinanciamento ao Serviço Nacional de Saúde. Um subfinanciamento ao Serviço Nacional de Saúde que leva a que, efetivamente, os hospitais tenham dificuldades, dificuldades em cumprir com a medicação, em permitir que os doentes tenham acesso a essa medicação. E, nesse sentido, dizermos que, ao impedir, ao termos contacto com estes impedimentos, nós estamos, efetivamente, a não cumprir a lei que nós temos. Porque, de facto, impedir o acesso ou dificultar o acesso, mudar tratamentos, porque é isso que também nós temos assistido, têm-nos chegado essas informações, fazer com que medicamentos que eram dispensados para mais tempo são dispensados, e usando uma expressão do próprio coordenador do programa, que foi publicada a semana passada, a conta gotas, porque é isso hoje que nós temos, é esta a realidade que nós hoje temos dos hospitais, é esta a realidade com que os doentes se confrontam, estamos efetivamente a impedir que a lei seja cumprida. E, portanto, nesta perspectiva, o Grupo Parlamentar do Partido Comunista tem esse acompanhamento. E, portanto, aquilo que nós dizemos é que a lei, nós temos boas leis, nós temos leis que, de facto, impedem a discriminação, mas depois, na prática, nós assistimos é efetivamente a um não cumprimento, a uma não aplicação correta e concreta desta legislação. Dizer que aquilo que mais nos parece é que a ineficácia da lei passa efetivamente por algum laxismo nessa aplicação. Nós temos uma ideia de que, de facto, as leis não são imutáveis, as leis podem e devem ser melhoradas. Evidentemente estes contributos...
E neste caso deve ser melhorada?
E era isso que eu ia agora dizer. Há aqui das questões que aqui nos levantam, há questões que já aqui outros deputados o disseram, que passam por uma mudança, nomeadamente pelo conhecimento, por políticas que permitam, mais uma vez, a que os doentes, e não só os doentes, os profissionais, todas as pessoas, que todos os cidadãos tenham conhecimento da lei e tenham o direito, o respeito pela própria lei. E, nesse aspecto, eu acho que há aqui dois caminhos. Há esse caminho, de facto, do trabalho que tem que ser feito na divulgação, na operacionalização da lei, e depois há outras questões aqui que também são colocadas e que me parecem, mais do que a própria mudança da lei, há alguns aspectos aqui que parecem mais da regulamentação. quando diz que o relatório do INR não é transparente, não é muito conclusivo ou é vago, esta questão passa não pela mudança da lei, mas parece-nos a nós pela regulamentação desses mecanismos. Questões mais da própria lei. Confesso que tivemos conhecimento dela pouco antes de vir para aqui e merecem da nossa parte e da parte do grupo parlamentar um cuidado especial para essa análise. Aquilo que nós dizemos
e
eu sei que já me estava a mandar terminar, aquilo que nós dizemos é que cumpra-se a lei e nós teremos certamente um país melhor e as pessoas que, cumprindo a Constituição e a lei, as pessoas com VIH e SIDA terão certamente uma vida melhor.
Ficou. Muito obrigado, Carla Cruz. E pegando nas suas palavras e no relatório do INR que falou aí, e lembrando o caso do que já se falou aqui muitas vezes hoje, do caso do cozinheiro, houve depois desse caso houve um projeto que o Bloco de Esquerda apresentou em 2008, que foi na altura rejeitado com os votos contra do PS e do PSD, em que basicamente propunha a proibição da discriminação dos portadores de VIH e SIDA. Na altura foi rejeitado porque já existia a lei de 2006, mas nesse projeto propunha-se também uma comissão de acompanhamento dos casos da discriminação. O que lhe pergunto é se acha que o relatório do INR devia merecer uma maior análise, uma maior atenção ao nível das comissões parlamentares.
Boa tarde a todos e a todas. Eu quero saudá-los em nome do meu camarada João Semedo. E queria deixar, em primeiro lugar, uma palavra de grande apreço por esta iniciativa. É isso mesmo, é continuar a fazer agenda. É trazer os problemas das pessoas para o dia-a-dia e é marcar essa agenda. Só dar iniciativa e reconhecer a importância extraordinária do trabalho que fizeram, deste estudo que nos permitirá, daqui a algum tempo, aferir as realidades e perceber a evolução. O Bloco de Esquerda fez bem em registá-lo, uma atividade constante de fiscalização, porque a atividade dos deputados e deputadas no âmbito da fiscalização das leis tem esta vertente também.
Eu só falei em 2008, não disse que era constante.
Constante, mas eu digo que é constante. Nós temos feito questões regularmente, olha, nomeadamente a propósito da discriminação no acesso às terapêuticas, que são dispendiosas, como sabemos, no Serviço Nacional de Saúde, é uma matéria que nos preocupa constantemente. E consideramos que na área da discriminação há mais trabalho para fazer. Eu sei que está com pressa, mas eu queria deixar aqui uma nota de fundo e algumas considerações sobre algumas questões aqui invocadas e a própria necessidade da alteração do quadro legal. E a primeira tem a ver com o facto de ter convidado o contexto de crise para esta discussão. Eu queria sublinhar que quando o último relatório da OIT nos diz que um trabalhador com emprego é alguém que tem mais de 40% de possibilidades de aceder ao tratamento e à medicação, queria evidentemente não deixar passar que políticas de austeridade na saúde e políticas que criam desemprego naturalmente não favorecem o combate à discriminação. Queria também sublinhar que nós temos esta percepção que no debate também ressaltou, que as dificuldades no diagnóstico, que é ainda um grande combate a fazer, têm, porventura, secundarizado o combate à discriminação. E, nesse sentido, há um longo caminho a fazer no plano da formação e da informação. Falaram dele, da necessidade de formação dos profissionais de saúde, das próprias imagens e da própria informação que é veiculada pelos órgãos de comunicação social, da formação que se faz na escola. Eu ouvi aqui falar com alguma insistência sobre essa formação para a cidadania. A mim preocupa-me particularmente o recuo da educação sexual e da importância que a educação sexual tem nas escolas. Eu acho que há uma certa indiferença conveniente relativamente a esta questão, conheceu tantos zigue-zagues, mas que é um aspecto tão importante na formação dos nossos jovens. Afinal, o advogado tinha pelo menos uma licenciatura e não foi por isso que deixou de lavar as mãozinhas com o Sonazol. E esse trabalho é determinante e nós temos insistido sobre ele. E relativamente às questões do quadro legal, é fazer agenda, é esta fiscalização permanente que tem várias formas, e eu queria, apesar da pressa do Bernardo, dar nota de que nós temos muitos mecanismos de fiscalização do cumprimento da lei. E vou mesmo concluir, porque me parece que a avaliação que é feita em relação às necessidades da alteração da lei é uma avaliação ajustada e que nos merece ponderação. Não só em relação à natureza e ao perfil do próprio relatório, quanto às propostas que fazem de tipificação e da necessidade de não se previne a discriminação, acrescentando discriminação, portanto parece-me que é uma proposta correta, ainda quanto ao facto de não estar prevista a discriminação em contexto social e familiar, ainda quanto à necessidade de reforçar mecanismos de controlo da própria lei. E, diferentemente de algumas das minhas colegas que falaram até agora, acho que há necessidade de rever o regime sancionatório também na vertente que anotaram, dos compromissos dos próprios serviços públicos e do incumprimento dessas obrigações, nomeadamente em caso de denúncia. E, começando
pelo
princípio...
Falta só então a resposta à minha pergunta.
Falta a questão de que este relatório deve ter um perfil diferente e deve ser alvo de uma avaliação mais consistente, para além destas necessidades de ajustar o quadro legal às necessidades que são sentidas no combate concreto e nesta luta da qual nós também nunca desistiremos. Muito obrigada.
Muito obrigado
pela sua tolerância.
Sempre. Obrigado então à deputada Cecília Honório e obrigado também a todos os deputados por esta introdução que aqui fizeram relativamente a este tema. Abríamos então agora o debate à assistência. Sei que há perguntas que alguns elementos que a questão querem fazer aos deputados. Pedia só que fizessem uma pergunta direta, dissessem a quem querem fazer a pergunta e que obviamente se identificassem, por favor.
Pedro Silveira Marques. A minha pergunta era para a deputada Isabel Neto. De facto, a minha área de preocupação é a discriminação das pessoas com VIH, mas se a senhora deputada, nas suas funções profissionais, conhece outros casos de discriminação, de recusa de acesso aos serviços, cumpra-se a lei, faça a participação. Fez? A pergunta era essa, não é para ter resposta, é só provocatória.
Quer acrescentar alguma coisa?
Não, quero dizer que eu já, a propósito de uma determinada circunstância, porque muitas vezes o problema é que a discriminação não é aberta, portanto é velada. Esse é que é o problema, não é? E, portanto, pode-se dizer que não existem vagas para receber as pessoas, que aquele tipo de situação não é propriamente a tipologia que tem que ver com, e, portanto, que os hospitais podem não ser feitos para, não é? E, portanto, o problema está aqui em termos uma situação concreta e de se dizer não vem por esta situação assim. Pelo menos estou-me a lembrar de duas situações, e felizmente isto não é uma coisa que seja tão frequente assim, mas quaisquer que sejam os casos, são graves e devem ser combatidos. A questão é o que isto representa, ter que ir atrás aos circuitos, rever os circuitos, falar com as pessoas e tentar saber o porquê, etc. E, portanto, não é propriamente alvo de uma participação obriga que a gente tenha que desmontar coisas que aconteceram para trás.
Bem, temos uma pergunta lá em cima. Então deixe-nos só ouvir aquela pergunta e depois passo-lhe a bola para si também.
Olá, boa tarde. Sou Paula Policarpo e sou jurista na Associação Abraço há muitos anos. Para aí há 15, o Pedro Silveira Marques deve saber, que eu já não me recordo exatamente. Pronto, eu faço apoio jurídico há muitos anos e fiz ao longo destes anos todos, e faço diariamente, consulta jurídica. Portanto, sou uma aplicadora, ou sou a intérprete da lei, que os senhores deputados vão fazendo, e nós vamos interpretando e ajudando assim a resolver os problemas. Há uma panóplia de questões relativamente à legislação relacionada com várias questões que os nossos utentes nos vão colocando ao longo dos anos. Eu queria dizer, a arquitetura jurídica portuguesa tem uma hierarquia de leis, começa pela Constituição da República Portuguesa. Eu acho que só o artigo 13, a jurisprudência e a doutrina fazem parte do quadro da legislação em Portugal. A jurisprudência e a doutrina entendem que o artigo 13 já abrange todos os casos que aqui falámos. Portanto, eu estou de acordo com as propostas aqui feitas pelo Dr. Pedro Silvério Marques na alteração, no aperfeiçoamento da Lei 46 de 2006 e até, diria mais, a regulamentação relativamente ao regime contraordenacional, estas extensões, como vocês dizem, é o regime contraordenacional da lei, que implica, da regulamentação, implicaria a aplicação de coimas, como por exemplo a autoridade para as condições de trabalho. Isso seria muito útil, mas que fosse eficaz, porque de facto, não tanto na área social, familiar, porque aí, e podemos acrescentar tudo aquilo que o Dr. Pedro Silveira Marques diz, acho que é útil no sentido de aperfeiçoar a lei, mas a legislação existente, criminal, constitucional até, é suficiente e serviria para os mesmos fins. Mas não há mal nenhum em aperfeiçoar uma lei. Há aqui uma matéria que os senhores podem ponderar, que é de facto o regime contraordenacional, porque a aplicação de coimas ajuda, no fundo, àquilo que estamos aqui a falar, que é educar, porque o tempo, a educação demora tempo, são precisas gerações, não vai ser em 4 anos de uma legislatura que se educa, capacita e empodera a sociedade e as pessoas para uma melhor aplicação da lei, mesmo que a conheçam, mas as sanções ajudam. Portanto, eu aqui lançaria aqui a provocação no sentido de que, de facto, houvesse um regime contraordenacional com coimas. Às entidades bancárias e seguradoras, por exemplo, que prevaricam imenso na lei. Depois, queria também dizer que a falta de... Queria também dizer que a falta de reporting ao INR, por exemplo, da nossa parte, tem a ver com o seguinte. Muitas vezes nós resolvemos os casos jurídicos diretamente com a entidade patronal porque as pessoas não querem, elas próprias, que sejam reportados, porque implica o fazer uma queixa a uma entidade, eu faço-as, muitas vezes, aqui o Sr. Deputado Ricardo Batista Leite recebe, a provedoria recebe, mas muitas vezes as pessoas não querem. E nós acabamos internamente e com a entidade patronal, por exemplo, resolver a questão, porque muitas vezes o que está na base do problema jurídico é de facto a ignorância. A falta de ignorância. Mas depois a lei não resolve tudo. Por exemplo, ao nível da lei laboral, hoje em dia os contratos de trabalho normalmente são a termo. Pode-se denunciar um contrato com 30 dias de antecedência ou com 15, conforme a vigência do contrato inicial. Ora, eu não preciso, e nenhuma entidade patronal hoje em dia é louca para despedir as pessoas, que as pessoas têm VIH. Isso já não existe, existiu. Hoje em dia, na minha experiência, como digo, é quase diária, já ninguém é despedido por ter VIH. As pessoas acham que foi por isso, porque de facto aquilo que o Dr. Pedro Silveira Marques aqui relatou, que muitas vezes a entidade patronal sabe que as pessoas têm VIH pela medicina do trabalho, as pessoas fizeram o teste sem consentimento sequer e não sabiam o que faziam, a entidade patronal sabe e as pessoas não sabem que a entidade patronal sabe. E quando descobrem, percebem que provavelmente o contrato foi denunciado por causa disso. Mas não há nenhuma prova porque não é preciso uma justificação. E isso é a lei laboral que não pede uma justificação na denúncia de contrato a termo. Portanto, há aqui uma série de questões relacionadas que não é a aplicação da lei, por muitas leis antidiscriminatórias que façamos e que não são necessárias, é a aplicação da lei e não só desta, de todas as outras leis.
Muito obrigado.
Já agora queria dizer uma coisa. Era útil, talvez, pensarmos numa entidade que recebesse isso, de facto, que de alguma forma um observatório, estava aqui a falar com o Dr. Gonçalo Lobo da Associação Abraço, um observatório de todo o tipo de situações discriminatórias, mas não só na área do VIH, que não existe ainda, porque há o CITA, ou não sei o quê, mas estão todas espartilhadas. Talvez criar uma estrutura transversal onde a senhora deputada pudesse reportar as situações, eu as nossas, e que tivesse como competência, de facto, observar as situações discriminatórias nesta e noutras áreas.
Muito obrigado, então, pelo seu contributo. Antes de passar aqui a palavra aos deputados, que querem certamente dizer alguma coisa sobre as suas opiniões, o Dr. Pedro Silveira Marques queria fazer aqui uma correção, penso eu.
Paula, desculpa, mas as contraordenações que tu falas estão na lei e estão no regulamento, portanto não é preciso criar, já lá está. O que não estão, e parece-me que foi isso que não entendeste, o que não estão é contraordenações ao regime sancionatório, e por isso eu não usei a palavra contraordenação, porque pode não ser, pode ser uma coisa mais grave. Um regime sancionatório para as entidades que não cumprem as obrigações de reporte ou de levantamento dos processos. A coima está lá estabelecida, não são passadas nenhumas, que a gente saiba. Agora,
Mas já está. Estás a dizer que é preciso pôr lá esse lenão e que já está. Portanto, isso não é preciso.
Bom, fica então esta achega do Dr. Pedro Silveira Marques em relação à opinião expressada lá em cima. Doutora, sim, deputada Elza Paes, queria dizer qualquer coisa sobre o que aqui ouviu.
Sim, eu agradeço a intervenção, até porque a doutora Paula acabou no final da sua intervenção.
Que seja
disse
sintética,
uma tá coisa bem. Extremamente importante, com a qual eu me identifico. Nós, de facto, não temos um mecanismo sancionatório de todas as discriminações. Temos mecanismos sancionatórios de algumas discriminações, por áreas de discriminação, no trabalho, agora aqui nas questões das deficiências, onde também se integrou a discriminação de pessoas com VIH-Sida, mas não temos um mecanismo, temos um mecanismo, a Provedoria de Defesa dos Direitos Humanos, mas não é um mecanismo sancionatório. E eu penso que está aqui um caminho que neste longo percurso que temos feito e para o qual também muitos países já estão a caminhar nesse sentido e, portanto, há um caminho aqui de aperfeiçoamento dos nossos mecanismos sancionatórios, porque não basta identificar as sanções, é depois preciso fazer qualquer coisa. Desculpem, não basta identificar o estigma, o preconceito, a discriminação, é preciso depois fazer qualquer coisa para a combater. Porque nós, os mecanismos que temos são de sanções relativamente às discriminações no trabalho. Por exemplo, não temos um mecanismo que sancione relativamente às discriminações sociais, relativamente às discriminações publicitárias, com base na publicidade. E, portanto, é um caminho, é um percurso que também, provavelmente, não teríamos lá chegado, nem poderíamos lá chegar, se não tivéssemos feito o percurso que fizemos até aqui. Portanto, são questões que têm a ver com o aperfeiçoamento da promoção dos direitos humanos e da definição de mecanismos que possam sancionar quem viola a aplicação desses mesmos direitos.
Bom, o Dr. António Dias quer ainda fazer aqui uma intervenção e depois há ali uma pergunta da deputada Teresa Anjinho também. Uma pergunta, não sei se é a pergunta.
Boa tarde a todos, sobretudo àqueles que ainda não tinha dado a boa tarde. Eu gostava de ser, elimino aqui duas ou três coisas que ia dizer e vou cingir-me ao essencial. É o seguinte... Eu acho que todas as legislações, em princípio, podem ser melhoradas e adaptadas com a evolução do tempo. E eu vejo com agrado a proposta que é feita, portanto, merece ser analisada e manifesta a disponibilidade integral do programa para colaborar, se assim entenderem, na melhoria, na eventual melhoria da legislação existente. E isto até pelo seguinte, aliás... O que é mais importante para mim, apesar de tudo, continua a ser a aplicação que ela está a ter. E isto, eu vou-vos dar um exemplo, e com isto vou ligar a uma questão que a senhora deputada Carla Cruz levantou aqui. Como sabem, a questão da dispensa da medicação antirretrovírica foi levantada com maior acuidade o ano passado. Em função das queixas que foram sentidas, quer por cidadãos individuais, quer por organizações não governamentais, procedeu-se a um inquérito nos hospitais, procurando traçar o perfil exato do que se estava a passar. E em função do relatório que o programa elaborou, o Sr. Secretário de Estado Adjunto do Ministro da Saúde fez um despacho que foi unanimemente considerado pela sociedade civil como sendo um avanço significativo. Esse despacho, entre outras coisas, dizia, vão por dois minutos, tenho, dizia qualquer coisa do género. Se não tiver, eu calmo.
Não tem dois minutos, tem um bocadinho menos, porque há ali mais perguntas
dizia
e temos que acabar.
Dizia que a medicação só em situações excepcionais podia ser disponibilizada para menos de 30 dias, situações excepcionais menos de 30 dias, que era admissível. Era perfeitamente admissível ser disponibilizada para mais de 30 dias, especificando quais eram os procedimentos. O que é que aconteceu da leitura, ao fim de alguns meses da leitura deste despacho, alguns hospitais fizeram a leitura perfeitamente perversa. Disponibilizavam a medicação anteriormente para 2 meses. Não, senhora, agora disponibilizamos para todos 30 dias ou menos. Portanto, o que se está a passar agora é por indicação novamente do Sr. Secretário de Estado, está a correr novo inquérito, do qual eu já tenho mais de metade das respostas e, na minha perspectiva, vai-se ter que melhorar aquilo que se fez, tornando mais explícito, se for necessário, o que se pretende. Ou então, porquê? Porque, como eu tinha dito há bocado, a questão do acesso à medicação, da equidade, da universalidade, da qualidade, são pedra de toque e também são lutar contra a discriminação. Portanto, isto é um exemplo apenas de como uma pessoa deve colaborar para melhorar esta situação. E acabei. Calmo, já não digo mais nada.
Então, passo-me até o microfone ali para a deputada Teresa Anjinho. Peço mesmo contenção nas palavras. Temos de terminar antes das 6:30. Faltam 6 minutos e ainda queria fazer aqui uma ronda final.
Então, eu vou ser muito breve, começando por, obviamente, agradecer o facto de me darem a palavra. As matérias que aqui foram abordadas são interessantíssimas. Eu, normalmente, trabalho as questões da igualdade e da não-discriminação no âmbito da primeira comissão e confesso que nunca tinha refletido de uma forma tão profunda como esta conferência me fez refletir sobre a questão da discriminação em relação ao VIH-Sida. E, de facto, o que está aqui em causa é sempre abordar três pilares. O da monitorização e as falhas ou as lacunas ao nível de três pilares. O da monitorização, o da responsabilização e o da consciencialização. Sendo que aqui, obviamente, que há que refletir sobre o trabalho do INR e no que respeito particularmente, tendo em conta a lei que especificamente lhe comete um conjunto de competências muito importantes em matéria de discriminação. E eu concordo inteiramente com aquilo que aqui foi dito. Eu acho que é fundamental começar por uma clarificação da lei e uma harmonização de conceitos, porque a harmonização dos conceitos é fundamental para que possamos ter também uma boa monitorização, ou seja, dados que sejam, por sua vez, obviamente viáveis. Depois, uma clarificação ao nível dos procedimentos, nomeadamente no quadro das contraordenações. Referiu-se aqui a questão do ACT e da aplicação, nomeadamente da importância e da aplicação de certas sanções acessórias. Eu relembro, até como uma resposta ao que é que os políticos podem fazer, mantendo as matérias na agenda e não só, apresentando projetos de resolução, como foi feito numa outra área no que respeita à questão do ACT e à aplicação de sanções acessórias, como é o caso da publicitação e a importância da publicitação destas sanções nos sites do ACT. Na altura verifiquei, nomeadamente no que se refere à discriminação, no que diz respeito às mulheres, que tal não estava a ser feito, mas o que se aplica à discriminação no que diz respeito às mulheres aplica-se a toda a competência no que se refere ao ACT e eu acho que é fundamental garantir a sua publicitação como uma forma, obviamente, de consciencialização. E depois a visibilidade do próprio trabalho do INR. Eu não sei se todos, esta é uma pergunta provocatória. Eu não sei se todo o painel teve o cuidado de olhar para o site do INR. O site ou o sítio eletrónico do INR é, a meu ver, nada amigável. Quem queira procurar alguma coisa neste site terá alguma dificuldade. E eu tive o cuidado de procurar, até porque olhei para os PowerPoints que foram aqui apresentados, se os relatórios tinham ou não tinham sido publicados, porque, de facto, do decreto de lei decorre a obrigatoriedade de publicação dos relatórios, mesmo omitindo, obviamente, os dados pessoais. E a verdade é que eu não consegui encontrar o relatório e alvíceras, se por acaso alguém o conseguir encontrar, porque eu não fui capaz, nem mesmo por uma pesquisa booleana. Exatamente, mas eu acho que isto é importante referir que eu, tendo uma formação de média alta, não consegui aceder ao relatório e eu acho que é importante que tal seja possível, não apenas via legislação, mas uma pesquisa simples. Depois, a importância de apostar não apenas nas leis, eu acho que nós temos um bom modelo legal, mas na informação e na informação dos operadores, na informação da sociedade em geral e depois, obviamente, na educação. E é da sinergia destes três que nós conseguiremos depois garantir os tais monitorização, responsabilização e consciencialização. E, finalmente, porque foi aqui referida a possibilidade de termos um observatório, e a verdade é que, ao nível da União Europeia, já está a ser discutida a possibilidade e a eficácia e a vontade ou não de se ter uma lei-quadro ao nível da igualdade e da não-discriminação. E isto deve-nos fazer refletir. Porquê? Porque, efetivamente, nós temos várias categorias que são as ditas categorias suspeitas, que fazem parte do artigo 13, número 2, onde não consta a questão da saúde e que nos leva a perguntar se faz ou não faz sentido. sentido. Esta lei quadro implicaria ter depois um conjunto de entidades não dispersas, mas uma única entidade com competências em matéria de igualdade e não discriminação. Eu acho que há vantagens, mas também pode haver desvantagens, nomeadamente o facto de haver certas categorias que são mais suspeitas do que outras e, portanto, acabar por levar para o final da fila aquelas que não têm tanta visibilidade, nomeadamente no espaço público. Mas tem vantagens ao nível da chamada discriminação múltipla, que eu não vi aqui a ser abordada, mas que é extremamente importante. Porquê? Porque a nossa lei, por tratar de forma parcelar os fatores de discriminação, muitas vezes abre lacunas, porque as pessoas são discriminadas não porque são mulheres ou não porque têm um determinado estado de saúde, mas porque muitas vezes são mulheres e têm um determinado estado de saúde. E isto acaba por muitas vezes passar ao lado e eu acho que é extremamente importante chamar a atenção. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Teresa Anjinho. Eu peço desculpa, não temos espaço para mais perguntas, até porque daqui a exatamente 2 minutos começa o próximo painel, onde vamos ouvir a sociedade civil sobre toda esta problemática. Se calhar deixamos a pergunta daquele senhor lá ao fundo para esse outro painel. Não sei se podem levar o microfone.
A Inspeção-Geral da Saúde, sempre que houver alguma denúncia de qualquer estigma, seja do VIH ou de qualquer outra doença, ou de qualquer outro tratamento, seja por cor, credo ou o que for, a Inspeção-Geral da Saúde estará sempre lá para defender, não só dentro da sua competência, os utentes e o cidadão. Portanto, é só para dizer que nós estamos cá presentes para ouvir esta conferência, porque acho que é importante, tanto para esta doença como para todas as outras. Muito obrigado.
Fica então essa garantia da Inspeção-Geral de Saúde. E agora, para terminar, dou 30 segundos, mesmo 30 segundos, a cada um dos deputados para fecharmos então este painel. E muito obrigado.
Bom, são 30 segundos, então apenas dizer, repetir o que disse, sanções, vamos refletir, eu acho que é importante refletir, entidades seguradoras e entidades financeiras, eu referi hoje ao longo do dia, temos que olhar para esta problemática, há queixas reais que vêm daqui, o problema é identificar uma discriminação que não seja uma forma de subterfúgio destas instituições que utilizam outros argumentos para descriminalizar. Terceiro, a Associação Abraço apresentou aqui uma proposta de simplex das queixas de discriminação, eu acho que é uma matéria que merece uma análise aprofundada. Relativamente à proposta da Sra. Deputada Teresa Anjinho de melhorar o site, eu reconheço uma formação não média alta, mas sim bastante alta, e portanto penso que é uma proposta que devemos ter em conta, e a questão da discriminação cumulativa que eu também referi e que foi aqui falar da discriminação múltipla, também acho que tem que ser encarado, e é uma discussão que tem que ir para além da Comissão de Saúde, da Comissão do Grupo de Trabalho de VIH, deve incluir a primeira comissão em que a Sra. Deputada também está, também a Comissão de Ética, é num trabalho conjunto para que o Parlamento possa ter uma abordagem. Obrigado.
Muito rapidamente, acesso ao direito. Acesso ao direito ao nível do tratamento. É extremamente importante que as pessoas que estão infectadas tenham acesso ao tratamento. O Sr. Ministro tem dito que tem aumentado o tratamento de pessoas com VIH-Sida, mas também sabemos, pelas notícias mais recentes, que há pessoas que querem ter acesso ao tratamento, o tratamento está disponível e que, por efeitos da crise, acabam não tendo acesso a esses mesmos medicamentos de que precisam. E, portanto, há que terem atenção a estas matérias para que esse acesso seja facilitado, uma vez que os medicamentos existem. Prevenção. A prevenção é uma questão absolutamente central. E aqui gostaria de colocar a tónica numa outra lei, de que aqui não se falou, que é a Lei da Educação Sexual, número 60/2009. É uma lei extremamente... Falou a Cecília, peço desculpa. É uma lei extremamente importante e também devemos acompanhar a sua monitorização e a forma como está a ser aplicada, porque sem o acesso a uma educação sexual, depois, quando os jovens crescem, mais dificilmente poderão reivindicar outros direitos, dado que relativamente a esta informação base crescem com algumas deficiências.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eram 30 segundos. Muito obrigado. Vamos passar aqui a palavra, então, à doutora. É que senão não há tempo para acabarmos todos. Peço-lhe desculpa. Doutora Isabel Galdicena.
Muito rapidamente, agradecendo mais uma vez e dizer duas coisas. Eu gosto de algum pragmatismo e aquilo que me ocorre é dizer que dentro da Assembleia ver duas ou três prioridades muito realistas daquilo que pode ser feito de uma forma mais imediata em termos de mudança de legislação ou de aprimoramento, e depois, dentro da Assembleia também, mas de portas abertas e para fora, manter agenda, como disse a deputada Cecília Honório, falar sobre o assunto, falar e sermos todos resilientes para continuar neste percurso.
Deputada Carla Cruz.
Muito obrigada. Não sou o Carlos Cruz.
Não.
Era isso que ia dizer.
Não, Carla Cruz.
Não faz mal. Fora esta parte, dizer que, de facto, eu partilho da opinião que a doutora Paula Policarpo disse, cumpra-se o artigo 13º da Constituição da República Portuguesa e todos os processos discriminatórios deixam de acontecer. E, de facto, essa é a questão central, é o cumprimento da Constituição da República Portuguesa, é o cumprimento e a aplicação das leis, com, evidentemente, com melhorias. As leis, não, como eu disse na primeira intervenção, as melhorias não são, as leis não são inacabadas, devem ser feitas melhorias, mas essas melhorias têm que ser efetivamente estudadas, trabalhadas, e não num impulso dizer que vamos mudar a lei só porque é para mudar a lei. Acho que de facto é preciso trabalhar, é preciso estudar essas mudanças em prol sempre, efetivamente, da não discriminação. Porque quando nós estamos a falar destas questões, nós estamos a falar de questões de direitos humanos, e efetivamente é importante que se cumpram os direitos humanos. E em Portugal, hoje em dia, a questão dos direitos humanos estão muito postas em causa.
And last but not least, Cecília Honório.
Contra a discriminação no uso do tempo.
30 segundos, como toda a gente. Estão a contar.
Já passou. Com tudo o que nos une e com as preocupações que aqui partilhamos, e algumas delas, ou muitas delas, independentemente dos partidos a que pertencemos, eu não queria deixar passar estes 30 segundos sem recordar o que disse no início. Os cortes no Serviço Nacional de Saúde e as políticas que criam desemprego são inimigas do combate à discriminação. Como notas finais, reforçar a importância que nós damos à educação sexual nas escolas, matéria que me preocupa muito, e no quadro da avaliação da lei, disponibilidade para melhorar, avaliando. Acho que há aqui um caminho que foi aberto e com seriedade, com base numa avaliação, nomeadamente no plano do regime sancionatório, que nos parece particularmente importante.
Muito obrigado então aos deputados de todos os grupos parlamentares que aqui estiveram, menos a deputada Cecília Eloísa Apolónia dos Verdes, Cecília Honório esteve cá, Eloísa Apolónia dos Verdes, que por motivos de saúde não pode cá estar, está ligeiramente adventada, também não é nada de sério. Agradeço a todos por terem, pela atenção que dedicaram a este painel, e espero que tenha servido, pelo menos para esclarecer os que é que estão. Muito obrigado.
Senhoras, senhores, senhoras deputados, senhores deputados, vamos dar início a esta mesa com a minha moderação. Recebi instruções rigidíssimas da organização que tenho que ter pulso de ferro, coisa que eu tenho coração de ouro e, portanto, é difícil misturar o pulso de ferro com o coração de ouro e, portanto, é o que vai ser um bocadinho difícil. Mas, na medida do possível, vou contar com poder de síntese das pessoas e portanto, julgo que, por acordo de todos, vai falar só o nosso querido Dr. Luís Mendão e, portanto, as outras pessoas serão participação efetiva, existencial desta sociedade civil que eu, enquanto provedor, como representante também da definição do Instituto dos Direitos Humanos, tenho muito gosto e muita honra em estar aqui para termos a possibilidade de discutir, como foi durante certeza absoluta, enriquecedor para todos, toda esta problemática atinente à SIDA, VIH. Não, sem mais delongas, porque senão serei eu o primeiro a desrespeitar a rigidez das coisas, eu daria a palavra ao Dr. Luís Mendão para ou utilizar, como bem entender, com toda a liberdade, sem qualquer espécie de limitação.
Muitíssimo obrigado. Hoje já falei algumas vezes. Gostava de dizer que, além de ser uma pessoa que vive com SIDA, e estou muito contente com a nova designação do programa VIH e SIDA, não há SIDA sem VIH, mas há VIH sem SIDA, e eu já fui diagnosticado muito tarde. Sou também um cidadão e tento cumprir as minhas obrigações de cidadão e devo dizer que nas civilizações de que eu gosto mais, o Estado de Direito é de facto uma das grandes conquistas da civilização e por isso penso que a qualidade do direito e a qualidade do exercício do direito e do exercício dos direitos define muitas vezes a qualidade da civilização em que vivemos e tenho ainda, porque também já sou muito velho, a experiência de que nós temos ideia, quando somos muito novos, que o mundo muda sempre para melhor. E não muda sempre para melhor. Muitas vezes muda para pior. E precisamos de estar atentos. E nesta situação especial que Portugal atravessa, e não só Portugal, uma boa parte da Europa também atravessa e muitos outros países no nosso planeta, a possibilidade de ressurgirem fenómenos de populismo, demagogia, racismo, homofobia, transfobia, tudo o que vocês quiserem de fobias, é muitíssimo presente. E existe ainda mais uma coisa, que é o nosso tratamento custa caro e na nossa sociedade, se não tivermos trabalhado bem, vão surgir vozes, e já surgiram, a pôr em causa o direito das pessoas ao tratamento. Portanto, o que é que eu queria, agora para além desta pequena preâmbulo, dizer que considero que foi um dia muitíssimo produtivo, que houve um trabalho nesta área como ainda não tínhamos assistido, que temos material para trabalhar durante os próximos tempos, que a informação coligida e, entretanto, que se iniciou a sua análise, nos mostra, indubitavelmente, a existência de problemas que podem ser resolvidos, mas precisamos de trabalhar em conjunto para os poder resolver. Esses problemas, relembro que durante o dia falámos de estigma e discriminação em Portugal, falamos de estigma nos serviços de saúde e na educação, falamos de estigma e discriminação no local de trabalho, e em todos estes contextos há provas irrefutáveis de que existe mais estigma e discriminação do que aquela que nós queremos aceitar. E falamos também no teste diagnóstico e tratamento. Eu devo lembrar, e ultimamente tenho lembrado isto muitas vezes, porque acho que não é suficientemente conhecido, que nenhum país da Europa comunitária tem uma epidemia com a dimensão da epidemia portuguesa. A Estónia tem uma situação muito particular entre a minoria russa, e aí são os russos que sentem a discriminação, mas que é muito particular. Portanto, em termos de epidemia de VIH-Sida e epidemias associadas ao VIH-Sida, Portugal tem a situação mais grave, e Portugal é provavelmente um dos países, e gostava também que refletissem nisso, onde há menos pessoas que vivem publicamente com a infecção. E não é por acaso. São pessoas velhas, doentes, independentes, é que têm condições para viverem publicamente com a infecção VIH. E não aconselho a ninguém que faça disclosure. Portanto, a outra coisa que queria dizer é que, como o Pedro e a Ser Mais e o Fórum Nacional da Sociedade Civil e as organizações que não estão, etc., trabalhamos todos muito mais às vezes daquilo que devíamos, etc., mas trabalhamos bem e com alguma sustentabilidade no nosso compromisso, não tanto do ponto de vista económico, porque começamos a ter muitíssimos problemas, mas como trabalha bem, houve aqui uma série de declarações que nós vamos fazer-vos accountable for. Ou seja, tomámos muito bem nota de uma série de coisas que foram ditas para verificarmos se são cumpridas ou não. Eu lembro-me, trabalhava na Abraça em 2003 e tivemos uma discussão sobre a criação do grupo parlamentar para a problemática do VIH-Sida e levou aí uns 6 anos. Mas a teimosia e a carraça acabam por chegar lá, às vezes muito mais devagar do que aquilo que eu quereria. O que é que quero dizer com isto? Não vamos fazer uma declaração porque pensamos que é prematuro, ou seja, para não fazermos uma declaração genérica de princípios e sem conteúdos e propostas, apesar de me rever claramente nas propostas que o Pedro Silvério Marques, por exemplo, fez em termos do que poderia ser feito para melhorar a legislação, não, penso que é mais sério juntarmos, olharmos para os documentos e produzirmos dentro de 10 dias, 15 dias, uma declaração com conteúdo poderem refletir e analisar o que são as propostas da sociedade. Outra coisa que queria também pôr em evidência desta conferência é a necessidade de aprendermos a trabalhar em conjunto, aprendermos a trabalhar a partir de diferentes conhecimentos e aprendermos a ter uma calendarização e prioridades que nos permitam escolher quais são as alterações que têm a maior importância e efeito para resolvermos situações em que vivemos. No entanto, penso que daquilo que foi dito e discutido durante este dia e que foi preparado, como diz o Pedro Silvério Marques, por um conjunto de pessoas que nunca se tinha visto. Um dos desafios desta, de fazer este trabalho, foi como é que se arranjavam em Portugal 20 pessoas que se assumissem num hospital como entrevistadores e ao mesmo tempo como tendo VIH-Sida. Conheço uma boa parte das pessoas que fizeram as entrevistas e para algumas foi a experiência mais marcante da sua vida, porque para algumas foi mesmo a decisão de que iam falar a alguém do facto de terem VIH e SIDA, ou SIDA. E disponível para debate, se houver, gostava de também dizer que me parece que podemos concluir que a abordagem mais global da discriminação e dos regimes legais para controlar, já nem falo de erradicação, da discriminação tem que ser provavelmente mais abrangentes e menos partilhados. E no caso da discriminação múltipla, devo dizer que por acaso o VIH pode ser exemplar, porque o VIH atinge mais as minorias étnicas, o VIH atinge mais quem está em situação irregular num país, o VIH atinge mais as minorias sexuais, o VIH atinge mais as pessoas que usam drogas. E no caso, e agora porque isto é a minha batalha de há muitos anos e como partilho com o professor Faria Costa esta questão, devo dizer que estamos a tentar organizar uma conferência sobre a situação em relação às respostas de drogas e saúde e penso que é aí que demos passos muitíssimo importantes, precisamos de manter a pressão para que as respostas sejam da melhor qualidade, baseadas na evidência e baseadas também nos direitos humanos. Nós nunca tivemos uma campanha que dissesse que as pessoas que usam drogas são pessoas como as outras. Tivemos campanhas para muitos fatores de discriminação. Para as pessoas que usam drogas, nunca tivemos. Portanto, queria acabar dizendo que temos um compromisso de trabalho. O compromisso de trabalho é apresentar uma declaração com pés e cabeça e com conteúdo dentro de alguns dias. Dizer que me parece que continuamos a trabalhar no sentido certo. O facto de estas pessoas terem vindo cá hoje e este conjunto de pessoas enriquece-me, aí enriqueceu-nos. E devo dizer que, apesar de muitas vezes querer voltar para a Rábida, que tenho lá uma casinha à minha espera para a reforma, ainda continuo a achar que uma parte do trabalho que nós fazemos tem sentido, continua a ser necessário, tem menos efeito do que nós gostávamos, mas vai tendo algum efeito e, portanto, nós continuamos a adiar a idade da reforma. Muito obrigado.
Muito obrigado. Eu não sei se tenho tempo de ser algumas duas ou três considerações. Primeiro que tudo, eu estou aqui como moderador e eu pergunto cada uma das dos senhores e das senhoras se querem fazer alguma statement. Vou dizer só duas ou três breves reflexões. Primeiro, para sublinhar a sensatez e a sabedoria com que o Sr. Luís Mendão aborda sempre estas questões. Sensatez e sabedoria. E isso constitui, indubitavelmente, um ponto particularmente importante deste conjunto de reflexões que tratam estes problemas, que são problemas pluricausais. É preciso ter em consideração que, quando nós, minimamente atentos aos fenómenos sociais, e sobretudo estes fenómenos sociais, daquilo que eu poderia chamar fenómenos sociais da periferia da existência, são sempre multifatoriais. E normalmente esquecemos disso e pensamos que as coisas só têm um vetor, só têm uma ida, e não é assim. Por outro lado, também salientar a sensatez e a sabedoria com que o Sr. Luís Mendão desconstrói a velha máxima de que nós estamos sempre num progresso infinito para que o mundo cada vez melhor. Não, a história dá voltas e reviravoltas e às vezes prega-nos algumas partidas. E isso foi aqui também muito bem salientado pelo Sr. Luís Mendão. Por outro lado, também salientar que, por aquilo que se refere ao provedor, o provedor é um órgão do Estado absolutamente independente e autónomo, que encontra a sua legitimidade democrática na Assembleia da República, mas que depois tem a sua total independência. E isso faz com que, muitas vezes, o provedor seja uma figura muito requestada como o salvador das coisas, dos males de toda a existência. E não é assim, não é assim. O provedor, a sua eficácia e o seu poder é um poder de persuasão, de recomendação, mas é assim que deve ser. Eu entendo que o provedor não deve ter um poder de coação, deve mostrar esse poder através destes elementos. E o que é que isto se refere naquilo que concerne a esta problemática? Precisamente, e entro no último ponto, de também, com grande sensatez e sabedoria, o Sr. Luís Mendão ter passado aquilo que é a exceção dos portugueses, porque nós gostamos muito de fazer grandes declarações para depois não cumprirmos. E o Sr. Luís Mendão, sensatamente e de forma muito inteligente, não fez nenhuma declaração. E, pelo contrário, disse: vou para o recato, para a singeleza de um encontro partilhado e tentarmos encontrar pontos muito mais fortes que depois, a partir deles, possamos, então, fazer uma pequena declaração. Mais uma vez, sensatez, probidade e grande conhecimento do que é, de certo modo, um bocado a nossa alma. Porque a nossa alma tem sempre a tendência para que, pela palavra ou pela lei, que é outro dos pontos muito interessantes, pela palavra ou pela lei, nós podemos mudar o mundo. E que as coisas se alteram, e sobretudo, estando aqui na Casa da Democracia, a lei é um elemento absolutamente essencial ao império da lei. Mas a lei não altera o mundo. Altera muita coisa, mas não altera o mundo. E nós, portugueses, julgamos que, pela palavra, quer pela palavra falada, quer pela palavra escrita, nós conseguimos alterar o mundo. E não é assim. O que é preciso é empenhamento, tenacidade, força, dedicação, constância, que é outra das virtudes que a nós muitas vezes nos falta. Constância, determinação, empenhamento. Falhamos uma vez, voltamos. Constância, empenhamento, determinação. Falhamos segunda vez. Constância, empenhamento, determinação. E isso, temos aqui, precisamente, alguém que representa isso. Constância, empenhamento e determinação. E é com este espírito, com este sentimento de que hoje se aprendeu muito aqui e podem estar seguros que o provedor tudo fará, através de uma ética que, desde a minha tomada de posse, eu assumi, uma ética de comprometimento, tudo fará para que as coisas melhorem e também melhorem neste campo. Muito e muito obrigado. Sem mais delongas, dou por encerrado esta brevíssima, brevíssima mesa. Muito obrigado.
Muito boa noite a todos e a todas. Chegamos finalmente à sessão de encerramento, depois de uma conferência que começou às 9:30 da manhã. Tenho que vos agradecer e felicitar pela resiliência que tanto se apelou ao longo desta conferência, também por estarem aqui presentes. Cumprimento naturalmente e de forma muito sentida e especial o Sr. Ministro da Saúde, Dr. Paulo Macedo, e cumprimento também, mais uma vez, a Alice ou o Drago da OIT, que já falou na mesa respectiva do trabalho e que nos dirá algumas palavras nesta mesa de encerramento, até pela importância que a questão do estigma e da discriminação tem no meio laboral, como pudemos, de facto, verificar ao longo da conferência de hoje. Eu não vos vou amassar com muitas palavras, tenho que agradecer, de facto, mais uma vez ao Sr. Ministro, porque não me esqueço que o Sr. Ministro disse logo muito cedo de sua atividade ministerial que a primeira intenção era conseguir que todas as pessoas com infecção por VIH pudessem estar dentro do Serviço Nacional de Saúde, que isso tinha que ser uma prioridade, garantindo com isso a questão do diagnóstico precoce, porque temos em Portugal, de facto, demasiados casos de pessoas infectadas que desconhecem o seu estado sorológico, demasiados casos de infecções que são diagnosticadas tardiamente, prejudicando o prognóstico. E, aliás, o Sr. Provedor da Justiça dizia que há fatores que vão para além das ciências médicas para justificar alguma dificuldade que vai havendo no combate da infecção por VIH à escala global. Portugal não é exceção. Isso significa que há determinantes sociais que merecem uma abordagem e uma atenção muito especial, sobretudo no caso da infecção por VIH, em que o estigma e a discriminação, muitas vezes aquilo que foi falado aqui hoje, da discriminação múltipla, não é só pelo facto de ser infectado, mas pela condição do género, pela condição, muitas vezes, pelo facto de serem homens que fazem sexo com homens, homossexuais, ou utilizadores de drogas, ou pertencentes a minorias étnicas, ou reclusos, há aqui um efeito múltiplo e cumulativo que agrava esta questão do estigma e da discriminação, que, apesar de termos uma legislação que foi reconhecida pelas instâncias internacionais como muito avançada à escala global, ainda carece de algumas melhorias e que espero que desta conferência possam sair recomendações fortes para auxiliar a ação da sociedade civil, através das ONGs, da Assembleia da República e também o Governo, para combatermos o flagelo no seu todo e utilizarmos o combate à discriminação como a força motriz para combatermos a infecção no seu todo. Dito isto, e sem mais demoras, passo a palavra à representante, diretora do programa VIH da Organização Internacional de Trabalho, Alice Oudrago, quem agradeço mais uma vez pela sua presença.
Thank you very much, Ricardo, and your excellency. It's really a pleasure for the International Labour Organization to be here and to be given this honor to join you in this closing ceremony. I must say that this was a very, very productive day, very interesting, with very good new ideas. And I would like to thank the organizers and congratulate them, because it takes a lot of courage to organize such a meeting and have this kind of open discussion that we had. Very open discussion, very candid discussion. And I think this is the only way we can move ahead, particularly when dealing with an issue like stigma and discrimination related to HIV. Because as we know, it is an issue that is very difficult to document. I'd like also to thank the authors of this report and those who initiated this report, because as I said this morning, it helped shed some light on an area that is very difficult to document. And this is the kind of reports that we do encourage at the level of the ILO, because being a right-based organization, stigma and discrimination is the daily bread and butter of the International Labour Organization. And I'm really happy that Portugal has joined so many countries in trying to measure and know better about stigma and discrimination, how it manifests itself. But more importantly, what is it that we can do all together in order to come to grips with it? Because we all know that if we are not able to deal properly with stigma and discrimination related to HIV, we will certainly not get to the zero new infections and zero AIDS-related death. It has been a long day, so for that reason, I'm not going to dwell too much on what has been said. The only thing I would like to indicate here is that the ILO has a lot of interest in what has been started here today, and we would really like to be part of the follow-up, and we are looking forward to partnering up with all the partners here in the room. Thank you very much.
E agora, antes de passar para a intervenção final, apenas agradecer de forma muito sentida ao Pedro Silvério Marques e a toda a equipa do Centro Antidiscriminação pelo trabalho que proporcionou o estudo que levou a que esta conferência fosse possível. Agradecer a todas as organizações não-governamentais que participaram ativamente na conferência. Agradecer à Direção-Geral de Saúde e ao Programa Nacional VIH, na pessoa do Diretor Nacional, Dr. António Diniz, e também à Dra. Joana Petencourt, empenhada desde a primeira hora na organização. E também tenho que agradecer a todos os funcionários da Assembleia da República, incansáveis, e de um profissionalismo, de facto, que não deixa de surpreender. Eu tenho que agradecer, de forma muito sentida, o vosso trabalho, que também merece uma salva de palmas, porque proporcionaram. Agora sim, passo a palavra à Sua Excelência, Sr. Ministro da Saúde, Dr. Paulo Macedo.
Senhores deputados, a Sra. Diretora do Programa VIH da OIT, thank you for coming and for closing this session with us. Sr. Coordenador Internacional, Diretor Executivo do Global Network of People Living, senhores organizadores desta conferência, responsáveis da ONGs, senhor diretor do programa prioritário da Direção-Geral de Saúde, VIH, SIDA, Tuberculose. Minhas senhoras, meus senhores, ao fim de um longo, mas participado e empenhado dia, pelo que me foi dito, gostaria de vos manifestar o apreço pela realização desta conferência e fazê-lo por três ordens de razões. Em primeiro lugar, pela apresentação dos resultados do projeto, o Stigma Index Portugal. Para nós é importante que Portugal se inclua no grupo de países que já o implementaram e que, como sabem, ascendem a cerca de 5 dezenas, tendo em vista o objetivo de disponibilizar aos programas nacionais para a infecção de VIH elementos para melhorar o acesso universal à prevenção e cuidados de saúde, aqui incluindo naturalmente o diagnóstico e o tratamento de infecção. Significativo da sua importância foi o facto deste projeto ter sido desenvolvido por organizações tão reputadas como o Global Network of People Living with AIDS, the International Community of Women Living with AIDS, the International Planned Parenthood Federation and the Joint United Nations Program on AIDS. Um segundo motivo de apreço prende-se com a feliz conjugação de vontades que aqui hoje se reuniram e que foi assinalada pelo deputado Ricardo Batista Leite. Do Parlamento, aqui representado por membros de todos os grupos parlamentares durante o dia, de organizações internacionais, de representantes de vários ministérios com intervenção nesta área, saúde, educação, emprego, solidariedade social, do provedor de justiça, que acabou de se dirigir à Assembleia, de personalidades ligadas ao mundo do trabalho e dos vários representantes de diversas organizações da sociedade civil nacional. Este foi, como puderam testemunhar, um espaço aberto que demonstrou que não só é possível, como desejável, a conjugação de esforços em torno de objetivos comuns e que uma das vias para alcançar pode assentar na participação e no debate crítico, como foi feito, em torno de dados claros, precisos e claros. As conclusões aqui apresentadas serão, por isso, um documento de trabalho a merecer reflexão cuidadosa. Em terceiro e último lugar, porque o objetivo desta reunião é transversal a todas as metas definidas pelo Programa Nacional para a Infecção VIH, da Direção-Geral de Saúde. O estigma constitui uma barreira ao acesso dos cuidados de saúde, ao diagnóstico da infecção, à adesão das pessoas ao tratamento e à sua manutenção no sistema de saúde. Acabar com o estigma e a discriminação, além do seu conteúdo ético, também significará menos infecções, diagnóstico mais precoce e menos mortes associadas. Os trabalhos desta conferência não terminam hoje, mas, por aqueles três motivos referidos, o seu efeito perdurará. amanhã, quando reiniciarmos as nossas atividades nos diferentes locais, estaremos mais capacitados para dar sequência ao objetivo desta conferência. Porque, independentemente do aprofundamento que vão exigir os resultados hoje aqui apresentados e debatidos, representam um avanço significativo no conhecimento da dimensão dos problemas em discussão e são um contributo essencial para podermos traçar estratégias cada vez mais baseadas na evidência dos resultados. Da parte do Ministério da Saúde, podem continuar a contar com o nosso empenho e apoio neste caminho, conhecer a realidade, determinar as causas, definir estratégias e implementar as práticas que favoreçam e possam conduzir ao fim do estigma e da discriminação que ainda rodeiam a infecção por VIH. Porque, e aqui duas notas finais, porque, como viram no relatório apresentado na sexta-feira pelo coordenador do programa, nós temos mais doentes tratados, temos uma menor mortalidade, temos menos casos novos de SIDA, mas estamos muito longe de alcançar os objetivos de zero novas infecções, zero novos casos de discriminação, zero mortes por SIDA. E, portanto, vale a pena olhar sempre para as duas coisas. Há alguns sinais de satisfação, entre aspas, por estes resultados, que são positivos, mas há que olhar para uma prevalência muito significativa e há que, aqui na entrada, tive a oportunidade de trocar umas palavras com o Sr. Provedor de Justiça, que é, a SIDA tem sido objeto de atenção há muitos anos em Portugal, não é? Ou seja, o seu combate não é de agora, não é de há 3 anos, não é de há 5. Portanto, sucessivamente, temos combatido muito, também já tive a oportunidade de trocar impressões com o Sr. Coordenador, e o que nós vemos é que, apesar de um trabalho sistemático, os resultados não são aqueles como já conseguimos noutras áreas, não é? Ou seja, noutras áreas que também a sociedade se mobilizou, nós conseguimos melhores resultados. E, portanto, esta questão de ser importante refletir e de ser importante esta reunião com várias intervenções não é um chavão. Nós precisamos, de facto, de perceber exatamente como é que podemos ter melhores resultados. Porque, com certeza, precisamos nos esforçar mais, mas o esforço tem existido, não é? A atenção tem existido. O combate tem existido. A divulgação tem existido. Portanto, de facto, sabermos como melhorar todo este esforço destes anos, torná-lo nestes, potenciar estes resultados, entre aspas, mais positivos que tivemos, é de facto essencial. E, portanto, esta reunião, eu diria, esta conferência hoje não tem nada de comum. A segunda nota tem a ver precisamente com os resultados do estudo e esta questão que estávamos também a comentar, que é a relação entre os três objetivos das Nações Unidas, não é? Zero novas infecções, zero novos casos de discriminação e zero mortes por SIDA. E eu diria que, talvez dos três, há aqui uma correlação e todos percebemos que estão todos interligados, mas se calhar o da discriminação é aquele que não é tão imediato. Mas se nós percebermos que temos um conjunto de alguns milhares de pessoas que têm SIDA, que não estão diagnosticadas, que não estão no Serviço Nacional de Saúde, e temos uma certeza, é que uma parte não está por receio de ser discriminado, por não querer saber. E, portanto, efetivamente, o que se faça nesta área é um contributo decisivo para os outros dois objetivos de zero novos casos e de zero mortes. Portanto, todo o interesse nesta conferência, portanto, o que se discutiu aqui foi tudo menos banal, o que se discutiu aqui é muito importante para podermos ter uma menor prevalência, mas antes dessa menor prevalência termos de ter a certeza que temos estas pessoas tratadas no Serviço Nacional de Saúde, porque, como sabem, o Serviço Nacional de Saúde tem capacidade para dar resposta e tem excelentes especialistas nesta área. Muito obrigado e grato pelo trabalho que fizeram.
Muito obrigado. E declaro por encerrado a conferência. Muito obrigado e uma boa noite.